eu só para aproveitar a nossa conversa, falar uma coisa. Eu vou continuar respondendo as perguntas de vocês. Eu disse na primeira parte que de nós não tem mais nada para falar. Que nosso trabalho agora é conversar com vocês mesmo. E que é o objetivo dessa conversa é tirar, fazer vocês saírem da caça. O que é essa caça? Que vocês precisam sair?
Eu acho que são as crenças.
Não é só o
sistema humano de vida.
Não é só o sistema humano de vida.
Condicionamento?
Não é só o condicionamento.
Como eu digo?
Não é só o comodismo. Só. Quer dizer, tudo isso está presente. Mas não é só isso que é a caixinha que vocês vivem. Não, isso também está presente, mas não é só isso.
Ego,
casa.
O ser humano,
a humanidade,
a vida. A caça onde vocês estão presos é a vida de vocês. Tudo aquilo que a mente guia e lhe dá consciência de ser e existir. Alguém sabe o que é tudo?
Tudo que você percebe.
Todas as coisas. Tudo que é percebido, que é consciente, porque se fala percebido, você só tem acha que é só o que você percebe pelos órgãos do sentido, mas o que você percebe pelos órgãos do sentido não é percebido pelos órgãos do sentido, é guiado pela mente. Tudo que a mente humana guia é a caça dentro da qual vocês vivem. Quantas pessoas tem aqui? Pula alto. 50 pessoas. 50 pessoas é o que está na sua caça. Por quê? Porque o que existe mesmo, você não está vendo. Quando eu falo em você sair da caça, não é você começar a perceber essas pessoas que estão fora, mas é você saber que isso é só uma caça no qual você está encajulado. Olhar fora da caça é olhar a caça como um limitador do que existe, do que é. Este é que é o grande problema. Agora, deixa eu fazer uma pergunta. Quantas pessoas estão nessa caça?
7 mil.
Não. Uma. Você, só você está dentro dessa caça. Concorda com eu?
Joaquim, posso concordar, mas eu não acredito.
Só você está dentro dessa caça. Então não existe chamalido? Não existe sua filha, não existe sua mãe, não existe seu pai? Não?
Existe para mim.
O que é o seu marido, a sua filha, o seu pai e a sua mãe? E todos os seus amigos e todas as pessoas que você se relaciona, direta ou indiretamente?
É a minha vida. Nossa, é a vida.
acha?
Eu entendi, tudo
é a caça, porque quando fala com possessão, não existe possessão. O que existe é a quiação de uma realidade. A quiação, ele não existe para você. Ele faz parte da sua caça, daquilo que está lhe prendendo. Porque quando eu falo ele, vocês já pensam num outro espírito. Ele para você não é um espírito, ele para você é uma das partes dessa caça. Você não se relaciona com o seu marido. Você se relaciona com o marido que a sua caça criou.
Mas é outro espírito? Não, não.
Que espírito só tem você, só tem uma caça e só tem você dentro da caça. Esquece o eco. O eco é parente dessa caça. É algo que são as parentes dessa caça. Algo que a mente humana cria.
Qual é a validade de você falar isso, Jorge? Qual é a utilidade de você ensinar isso?
Para você sair da caixa.
Mas não dá para sair da caixa.
Dá. Não sair e ver o que está fora. Mas sair da caixa é saber que isso é só uma caixa. É só o quê? É só uma aqui, é só um mental sua. Sua, mesmo. Da sua, mesmo. Não é realidade. Não é verdade. Não existe.
Eu já te ouvi falar pelo menos umas 10 vezes isso. E toda vez eu entendi. Mas aí eu saía para o mundo real. Pro mundo real, pro mundo lá fora, e eu esqueço disso. E aí depois, quando depois de um ano você me fala de novo, eu lembro. Mas eu provavelmente vou esquecer de novo.
Vai! Por quê? Então? Por que que você vai esquecer de novo?
Que a caixa vai... vai...
A caixa vem lá.
Vai dar lá.
O que a caixa vai, vai me dizer que tudo é real. E aí é o trabalho de Olá e Viziai.
Ai, Joaquim,
eu ponho na prática. Para de pensar que o seu marido é o que você acha que ele é. Porque ele não é. Esse é um marido que você criou para você. Que a sua mente criou para você.
Sim, meu bem, mas até aí. Hã? Eu chamei você de meu bem, eu me acho pouco de
senhor. Ai, Joaquim. Vamos supor, você disse o orar de diante, e da outra vez você citou a atenção, né?
Atenção é o problema.
É, que você precisava estar atento 24 horas por dia ao que a mente cria, para você não cair no que a mente cria.
Não é para não cair, para você se libertar. E o se libertar é exatamente isso. Sabe, a minha mente está dizendo que você é magro. Não, isso não é. Eu não sei se você é magro ou se você é gordo. Porque aquela parede da minha caça que projeta você para eu é que é mágica.
Tá, mas ele existe ou não?
Hã?
Ele existe ou não?
No final não importa.
Por favor.
Veja.
Vamos lá. Vamos fazer uma figura. Vamos fazer uma figura para tentar entender. Pense numa caça. Pense você sentado dentro da caça.
Tá.
Bom. Tá certo? O que existe? A caça e você sentado na caça. Todo o resto que você acha que existe é só a parede da caça.
Então ele não existe.
É como se a gente fosse figurante.
Vou tentar explicar direito e tentar explicar a prática como o doutor pediu. Se ele existe ou não existe, é uma discussão desnecessária. Ele existe.
Te garanto que eu existo.
Ele existe na sua casa.
Eu não tenho a mente falando o que você está falando.
Ele existe na sua casa. Na sua casa. E se ele existe na sua casa, ele existe. Não, a sua caça que ouve. E aí, na hora que você entender que a sua caça criou ele para você, você pode ter que entender que tudo relacionado a ele também é criação da caça. Então não é verdade. Você me falou aqui, me desculpa, mas essa preocupação sua é tão bita que todos têm, então eu vou falar. Você me falou que você se sente mal e que acha que botou o filho no mundo para chover. Você tem filho? Não. Você tem a ideia de ter filho. A ideia de ter filho é aquela caça. Está na caça. Isso não vai lhe fazer você libertar-se do que ele é filho. Libertar-se, não tem mais filho, agora eu estou solteira, está tudo... Não, não é isso. O que você vai entender? Que todo sofrimento que você vive por conta dos seus filhos é caça, não é você. Não é você que sofre. A sua caça cria o sofrimento para você. E na hora que você entende isso, você diz assim, tá certo, então para que eu vou chover?
É como um sonho. Isso. Quero que eu acorde os personagens não existirem.
Isso. É como um filme que está passando na sua frente, que você está vendo e dizendo, ah, aquele é meu filho, eu tenho que tomar conta dele. Mas é apenas uma imagem se projetando. Agora, ele, filho, tu existe na caça dele. Não entra na sua caça. E dentro da caça dele não está você, está a imagem mãe que foi criada para ele. Imagina um amalho, cheio de cadadinho. Cada um dos espíritos está acertado um cadadinho desse. E esse cadadinho é criado pela mente, com as coisas, com as ideias, com as verdades, sobre aquilo que ela está criando. Compreendeu? Mas veja, como o doutor falou, você já falou isso de outra forma. Já falei, eu já disse, eu não tenho mais nada de novo para falar. Agora, isso só pode lhe ajudar num ponto. Você saber que é caça, não é você. Que é sonho, que é personagem, que é enredo de um filme. Não é que você.
Por exemplo, quando eu tenho muita dor de animal. Então não tem animal sofrendo, é só minha caixa que tem animal sofrendo.
Não há um animal sequer do mundo lado de fora chovendo. Há uma possessão, já que ela usou essa palavra, na sua parede de existir um animal e de que esse animal está sofrendo.
Mas aí não existe nada, então, né, Joaquim?
Hã?
Não existe nada.
Existe você e a caça.
Sim, é. Fora.
Só existe você e a caça.
Vai tudo na.
Quer dizer que o único animal que sofre sou eu, então?
Isso! Você é o único animal que sofre porque você acredita que há um animal sofrendo.
Então, sofre se quiser, né? Se quiser.
Isso! Ainda, ele sofre. Agora tem gente que diz, eu vou ajudar a bater no animal.
Mas assim,
esse não sofre. Agora sofre por outras coisas que você não sofre.
Não, eu estava falando outra coisa. Na caixa a gente sofre.
Sim, você só sofre porque você acha que você está numa comunidade onde existem todos esses e que todos esses e tudo que está acontecendo é real. Aí você sofre.
É uma bela matriz, não é? Tipo filme.
Eu acho que ainda é pior do que aqui. Sabe por quê? Sabe por quê? Deixa eu lhe dizer uma coisa. Você já sentiu esse filme? Entendi de www. Que naquele filme tinha uma realidade virtual de um corpo se locomovendo por um impacto físico onde tinha coisa. O que era aquele corpo, moço? Matrix projetando a ideia de existir uma pessoa e um fundo. O que era a pessoa, o que é o fundo? Um zero. Não era nem a pessoa.
Não.
Era um zero, número um, número zero, que é a formação binária, que você olha, a, que você não vê a formação binária e vê o que ela quer.
Isso.
É isso. Então não é nem aquele filme. Porque se fosse para ser aquele filme, tinha que aparecer só lá na sua tela um zero, um zero, um zero, um zero, um zero.
O paradoxo é que isso que está sendo falado agora é da caixa, né?
Sim, você isso é a caixa. É a caixa. Não, eu não sou a caixa. Eu não sou a caixa. Eu não sou a caixa. Eu faço parte da caixa. Porque a ideia de eu existir está na sua cabeça. Ou você se esqueceu de onde eu estou? Ele me perguntou um dia, aqui em China não existe, onde você está? Eu digo, na sua cabeça. Aí ele me disse, o que você está fazendo aí? Eu digo, não sei, você me colocou aqui.
Tá, Joaquim. E por que mesmo a gente, eu ouvindo isso, acreditando nisso, é tão fácil esquecer que é uma caixa?
Por quê? Quem pode lhe lembrar? Quem pode lhe lembrar que isso é uma caixa?
Eu.
Não, a caixa. Se a caixa não lembrar, você não vai saber que é.
Mas você está falando, não depende de mim, então, me lembrar de que é uma caixa?
Não. Quando ela lembrar, lembrou. Quando não lembrar, não lembrou.
Joaquim, quando a gente está...
Então é uma questão de lembrança, é isso que você quer dizer?
Não é uma questão de fazer, é uma questão de assistir o que é feito.
A gente está pensando fora da caixa, né? A gente está criando outra caixa, a gente está modificando a mesma caixa.
Sim, você tá... quando você pensa fora da caixa, eu aprendi com chaves que o mundo tem isso, que os elementais fazem aquilo, você só está vivendo na caixa.
Mas se você está falando para a gente pensar fora da caixa.
Não, não. Eu estou preparando para vocês entenderem que estão na caixa e saberem que tudo é caixa. Só isso. Pensar fora da caixa não é criar uma nova consciência. É você saber apenas que tudo é caixa. Mais nada que isso.
Quando ela se desmancha?
Ela se desmancha o dia que você se desligar dela.
Isso é uma
depois
opção.
Do desencarno. Antes nunca.
Mas isso é uma opção ou é um processo?
Isso é um processo que parte de uma opção. Eu não quero mais viver dentro da casa.
Aí você passa pelo processo.
Aí você pode passar pelo processo, zerar o merecimento. Agora, muito cuidado, que para você fazer essa opção de viver livre da casa, não é fora dela, livre dela, você tem que abrir mão de tudo da casa. Não adianta você querer viver fora da casa e manter pedaço da casa.
Até o Pai Joaquim.
Sim, sim, essa é a primeira coisa que você tem que se libertar. Se você se prender a mim, coitado, tá ferrado.
Então, o Pai Joaquim é uma.
Peraí, que ele tinha feito. Por
isso que só vem de vez em quando.
Os mestres falam que para a gente sair da caixa a gente seria feliz, né?
Isso. A verdadeira felicidade.
A caixa não deixa eu ser feliz.
Perfeito.
Eu vou sentir o que a caixa me coloca. E aí a gente está fazendo agora uma análise mental do que é isso. Só que a mente e a ação não tem controle, eu tenho controle nesse sentido.
Perfeito.
Como é que eu vou passar isso?
Passar para quê?
Passar do mental dessa análise agora.
Por sentimento?
Do sentimento.
Diga, esse sentimento não é meu, é da casa.
Acabou. Show isso. Você sempre mental.
Veja, esse sentimento não é meu. Esse sentimento é da casa. Acabou. Você não tem que mudar de A para B. Você só tem que se libertar do A. O libertar-se do A é ter a consciência de que aquilo não lhe pertence. E aí você vai achar que continua, mas por dentro você já não continua. É que você diz, eu já consigo, já mudou alguma coisa. E se mudar alguma coisa, são influências da caixa que já não conseguem mais. E é assim que você já se libertou.
Joaquim nesse momento uma voz ecoando dentro da minha caixa?
Não. Pai Joaquim neste momento é uma voz guiada pela sua caixa. Não sai de fora, nada vem de fora, tudo é guiado pela caixa. Sabe por quê? Porque entre o que eu estou falando e o que você está ouvindo tem uma diferença imensa.
Por isso cada um
está vivendo uma paleta diferente. Ela aí aqui.
Eu sempre vi assim, uma pessoa como prisioneira com a pior das coisas que pudesse acontecer. Isso. Mas na verdade estou mostrando isso, enquanto que a gente tiver, a gente é como prisioneiro.
Eu acho que o exemplo mais fácil de vocês entender está num livro espírita, num livro de historinha espírita. Duas princesas foram feitas escravas e foram servir os seus senhores. Uma era revoltada. Eu era princesa, eu tinha tudo, agora eu não tenho nada. E a outra, que foi presa junto, não estava nem aí. Um dia aquela revoltada disse para ela assim: mas você não se revolta, você era uma princesa, você tinha palácio, você tinha poder, você tinha... e agora você é escravo e você não se revolta. Ela disse: eu não sou escravo. Quem é escravo é meu corpo, eu não sou escravo deles. Você é escrava deles, porque você quer lutar contra eles. Então essa é a mais fácil, sabe? Eu sou prisioneiro, estou preso, sou escravo, sou obrigado a fazer, mas isso tudo pertence ao meu corpo, não a mim. E aí você passa de meu corpo para a minha mente, aí você começa a entender o que eu estou querendo dizer. É porque as historinhas falam no corpo, como se o corpo pensasse, né? Peraí, Fia, tem a...
É porque é exatamente isso que você acabou de falar.
Faz.
Você não vai perder o... Só que você aguarda um pouquinho, pelo amor. Mas se o pensamento não nos é dado, aliás, se o pensamento nos é dado, a gente nem pensa, pensa, só sente. Como é que a gente vai chegar a essa
conclusão? Isso eu já falei. Este pensamento libertador da realidade, este é seu. Quando você conversa com a mim, é você conversando. Quem é você? Você.
Não dá para saber quando é
você. Este é que é o problema. Se não dá para saber quando é você e quando é a mim, liberte de tudo. Não se tenda nada. Esse é o objetivo. Porque a mente começa a explorar e fingir que é você. E usando os ensinamentos para você se libertar. Mas ainda é ela. Porque tudo que lhe é consciente é criado pela mente. Então liberte-se. Sem ter a consciência que se libertou. Diga, moço.
Não, eu vou com a palavra mente.
Hã?
Nessa sua...
Sim, eu toquei mento por caça. Por quê?
Vai ficar mais fácil.
Não.
Pra gente perceber que tá preso.
Não. Porque para vocês, mento é uma coisa que pensa. E a mento não é o que pensa. A mento é o próprio pensamento. O pensamento é a caça. Então, para desvincular vocês que estão apegados na ideia de um ego que pensa independente, que faz o que quer, eu estou tirando de mento para caça, para vocês acabarem com a ideia de que existe um ego pensante. A caça é tudo que lhe é consciente. Porque tudo que você toma consciência foi criado pela sua mente. Pois é, esse existe, fora da caixa. E nunca vai chegar na caixa. Porque se chegar alguma coisa dizendo que é de lá, só está dizendo que é de lá. Mas é criado pela caixa.
É de lá, não
está? Já tem.
C2 é um começo?
Hã?
É, uma vez você falou assim. Para começar a fazer alguma coisa, você tem que ser doido, você somente, né? Começo para observar essa
casa. O doido é entre apa, né?
Dois.
Você é a mente. Isso. Você é a casa.
Você
é a imaginar que você vai saber quem é você.
É o observador do ego?
É o observador que observa a observação.
E às vezes a gente...
Beleza, pera aí. Eu vou pegar o gancho dela aqui. É bem confuso isso. É. Você não tem ainda condição. Agora, é importante saber. Para quê? Não, para quê? Não, para quê? Para não acreditar. Em nada.
Como se enganar?
Para não acreditar em nada. Por quê? Porque apesar. Doutor, quantos anos?
Uma cacetada, gente. Começou a ficar com
medo. Mocho com o nome da palestra, quantos anos? Outra cachetada. E até hoje, vocês ainda separam algumas coisas que vocês dizem que não é e outras que dizem que é. A ideia da Castro que eu estou mostrando agora é só para poder reunir tudo numa coisa só. E vocês não acharem que existe dentro da Castro nada que seja real. Não existe.
Que é uma aplicação muito difícil no dia a dia.
Concordo que é muito difícil no dia a dia. Tenta a cada momento. Esquece o dia.
Mas aqui,
todo momento.
Como seria a prática para a gente conseguir entender por mais tempo, né? Você disse que...
Possível. Quanto tempo dura uma vida?
Sei,
um segundo.
Ah,
a cada segundo você nasce e morre. Então passa todo segundo. Passa todas as vidas da sua vida. Não há como você prolongar. Porque a vida não se prolonga. Ela é sempre um segundo. Deixa eu fazer uma pergunta. Por que que o filme tem movimento?
Porque tem vários...
Tem
várias...
Alguém já viu o filme?
Tem vários quadros sobrepostos.
Alguém já viu o filme? Que é um filme?
Não,
que é um filme, não é a projeção. Que é um filme.
É uma história.
Não.
São várias
o quê? Várias fotos e táticas. Táticas. Não tem movimento algum. Porque quando você projeta o filme, isso é a vida de vocês. São segundos e táticos que são projetados. Quando o filme, ou o que faz o filme, ter ação? Não é velocidade.
Movimento.
Não, ele não tem movimento. O que dá a chama aquele monte de fotografias e táticas?
É a sobreposição, né? Das...
Não.
A lembrança da celebrar que existia um momento diferente.
Do anterior.
Não.
É
o seu olho. É o seu olho que guia a movimentação. Porque ele passa numa velocidade... que o seu olho ainda não esqueceu da antiga e vem a outra por cima e parece que está se movimentando. Então, quem guia a realidade da vida?
Você. Seu mesmo. É mais fácil para quem não
enxerga. Cristo disse isso. E vocês dizem que são cegos. Se fossem realmente, seriam felizes. Ah, o importante é você entender que o filme só ganha movimentação, não tem nada a ver com o filme. É você que cria a movimentação para o filme. Não é um filme, não é a velocidade, não é nada. É seu olho. Isso é físico. Eu não estou inventando, isso é físico. Então entenda isso. Não é a caça que guia nada. É você que vê. Ela passa os quadradinhos e você vai achando que é a vida acontecendo. Ó, que é a mão que está fazendo assim. Está acontecendo, é um quadradinho, dois quadradinhos, três quadradinhos, quatro quadradinhos, cinco quadradinhos, seis quadradinhos, que é a sua mão que opera em movimento. Desculpa, que é o seu olho que opera em movimento.
Mas aí como é a prática disso, doutor?
Saber que isso é apenas um filme que está passando, não uma verdade, não uma realidade.
Mas
não
é saber a cada momento. O saber que você fala é a cada momento. Porque sim, esse saber ele desaparece.
Sim, a cada momento. Agora, que momento é mais importante de você saber?
Agora.
Não.
Você está sofrendo.
Não. Quase sofrendo. É porque não é só sofrimento.
Quando você também
está
feliz.
Quando você é que ou seja, sempre êxtase. Sempre que você perde a paz, é o momento de você lembrar que a sua perda de paz é apenas uma questão da caça. Que você não perdeu a paz. Vai perder se aceitar a caça como realidade.
Mas não tem lógica aceitar a caixa como realidade.
Tem, você aceita. Não, você aceita a cada momento.
Se a gente não foi comer, essa maluquice, acredita.
Você não foi comer?
Foi, foi.
Por que, que você foi comer?
Porque
estava com fome? Quem que o fome é a caça, você não está com fome.
Não tá com ele.
Você não está com sede, você não está com calor, você não está com frio.
Não.
E aí que o que ensina? Você tem que ser equânime com o frio, equânime com o calor, equânime com a fome. Eu estou com fome, estou. A caça está dizendo que eu estou com fome, estou. Se a caça comer, a caça comeu. Se a caça não comer, a caça não comeu. Eu não vou deixar tudo isso perturbar mim.
Ou seja, se eu passar a vida só comendo, eu não vou também ter a oportunidade.
Não,
se eu preciso das duas coisas, da fome.
Você não.
Muxo,
você não come.
Joaquim,
você não come. A caça é. Não, a caça não come. A caça é a ideia de estar comendo.
Por isso que tem gente que pede juízo.
Hã? Não, esse é outro. Esse é outro detalhe. Isso aí, ó, deixa eu falar uma coisa, eu falo assim. É por isso que tem gente que vive de luz. E quando eu falei isso, a primeira vez, há muitos anos atrás, eu fui bem caro. Não adianta você querer usar isso para fazer resina.
Porque
eu quero engordar. Pô, resina de bosta ou resina de emagrecimento. Não adianta você fazer. Porque você ainda está buscando, quem está buscando é a caça. É ela que vai falar.
Mas aí essa pessoa não precisa mais da comida. Ela vive mesmo de luz, mas mentira, eu não sei.
Não, ela precisa. Que a caça diz que bexiga. Aí a caça diz que você está passando mal. Aí você passa mal, você sai correndo para comer.
Mas aí não é nessa hora que eu tenho que. Não é nessa hora que eu tenho que saber que é só uma caixa.
E que tem que se libertar do efeito. Ou seja, então, se eu comer, comi. Se eu não comer, não comi.
Então,
não é
mais se eu sentir fome, eu não vou comer.
Nem para comer mais. Porque quem vai comer ou quem vai deixar de comer é a caça. Não é você. Você só se liberta do que ela fala. Você não age.
Então, essa associação é que acaba, pelo menos às vezes eu me perco, né? No que é dito e no que eu faço. A gente acaba fazendo uma ligação e não consegue distanciar. Às vezes você vai conseguir esse distanciamento depois, passado um determinado momento, e você lá quietinha, conversando com seus botões, dentro do que ele falou, conversando com você mesmo. É que você enxerga isso.
Então deixa eu lhe perguntar uma coisa. Você faz tudo isso?
A mente.
A caixa.
A caixa.
Você não faz nada.
mas eu pelo menos me harmonizo. A sabe, caixa se harmoniza.
Você me lembrou agora o mocho do Rio Carlos, que ele que conheceu. Uma vez eu disse que não existia cadeira. Aí ele perguntou, mas se não existe cadeira, onde eu vou colocar a bunda? Eu digo, mas sua bunda também não existe. O problema é que eu achei pastem, não existir. E aí querem existir de uma forma diferente. Enquanto toda existência é apenas uma criação que está passando no seu tempo. E que seu único trabalho é assistir, que você não pode interferir em nada, e deixar se levar por ela, ou não.
E depois disso tudo aqui, você vai lá para o quadro e assiste um monte de porcaria que você fez. Tudo de novo.
Pior. Eu disse que eu não ia fazer aquilo.
E fez. Você se contrariou.
Olha, vocês já devem ter ouvido falar naquela história de assistir a sua vida depois que morre. É ali que todo valente se caga. Não tem valentia que aguente.
Não acredita nem que fez, né? Não sou essa.
Não tem valentia que aguente. Não tem consciência de ter vivido bem que aguente. Fale. Você não levantou a mão?
Eu não tenho essa coisa de assistir a vida, quando você começa esses fragmentos de assistir a vida, é a mesma coisa que as pessoas falam de despertar?
É o que as pessoas chamam de despertar. Despertar não é você viver algo diferente. É você saber que está dormindo. Quando você sabe que você está dormindo, você está desperto.
Já
ouviu? É, eu sei mesmo. Salve, né?
Salve.
Tudo em paz? Graças a Deus, né? Quem é gordo sempre aparece.
A gente tá tudo gordo.
Ô, Joaquim, e o Bruno, ele sou eu ou ele é a caixa?
Ele é a caixa.
É a caixa?
E tudo que pertence a ele é a caixa. Quem é você? Você é alguém que está preso nessa casa.
Alguém ou algo?
Não sei, é eu ou você que se considere do jeito que quiser. Alguém é uma pessoa, algo é alguma coisa inanimada. Você considere isso como você quiser. Mas você é alguém que está lá dentro. Eu falo em alguém que é uma inteligência. Que o espírito. Puxa a inteligência, ele não é inteligência. Ele não é inteligência. Ele puxa a inteligência é propriedade do espírito. Agora, se inteligência é propriedade do espírito, você é inteligência?
É o quê?
A caixa? Você caixa.
E eu caixa? Não.
Não
sou inteligência.
Não é. Mas se considera.
Quando Jesus falou para a gente amar a próxima com nós mesmos, é Deus sobre todas as coisas, é uma forma de sair da caixa?
Porque quando você ama a todos, você respeita a todos, você dá a cada um o direito de viver a caixa dele.
E a gente vai sair da caixinha.
Não é sair da caixinha.
A gente quer
libertar da caixinha. Você só sai da... Na verdade, você não sai da caixinha, te tira. Já viu falar? Cortar os fios.
Mas não dá nem para dar uma
cortada. Agora as coisas vão se encaixando. Então alguém vai lá com uma mão muito grande, puxa você da caixinha e diz, olha, caixinha, você, caixinha, você. Entendeu?
Como é que chamava aquele desenho? Ele tinha outra pena em paralelo, professor. E tinha um desenho.
Não conheço.
Ele ficava deitado e a vida dele no desenho, assim, que eles tinham os corpos verdes.
Não conheço.
Mas
é a mesma coisa do servo do Kisna, que foi lá, casou, teve incêndio, morreu a mulher, morreu os filhos, e o Kisna grita, eu ainda estou com cheiro, hein? Conhece a história?
Não.
O Kisna estava andando no deserto com um servo. Aí ele disse assim, eu estou com cheiro. Aí o Shelby foi buscar água. Chegou na beira do rio, ele viu uma tribo do outro lado. E aí viu na tribo uma moça muito bonita. Se apaixonou por ela, atravessou o rio, foi lá, pediu para morar na tribo. Aí o Sepp, que era o pai da moça, disse, mas você primeiro tem que ser um de nós para casar com ela. Aí ele passou anos trabalhando, servindo a tribo, aí passou a viver igual a tribo. Aí ele disse, agora pode casar. Aí ele casou, teve o primeiro filho, teve o segundo filho, mas ainda tem uns anos, né? Aí veio uma enxurrada, acabou com a tribo, matou a mulher dele, matou os filhos. Quando ele estava solando, ouviu o Kirna dizendo, eu ainda estou com cheiro. Tudo se passou enquanto ele estava pegando a água.
Joaquim, mas você, enquanto na sua última encarnação, você conseguiu se desidentificar não. totalmente da sua última caixa enquanto...
Não, não. Giesha desidentificação total nunca acontece. Xexem e Pixinja de um passo depois sair. Agora, de quanto mais apegado à caça, mais você vai continuar dentro.
Ligamento lá no mundo espiritual, aquela imagem do espírito do hospital espiritual da pessoa própria.
Mas você pode, a sua casa pode fazer o que ela quiser. É imagem. Chamisho. Aliás, o livro do espírito, a maioria das respostas aqui, é como se fosse, parece com, que é só uma imagem para você tentar ter alguma ideia.
Esse é como se fosse, é o hospital espiritual.
Hospital espiritual, parte, cortar os fios, levar você para uma cidade. Tudo isso é só história de casa.
Só para a gente entender mais ou menos.
É só para você saber que existe algo ali. O quê?
Mundo dos Devas.
Mundo dos Devas é o mundo espiritual próximo ao mundo de vocês. São seres humanos iguais a vocês, vocês humanos, iguais a vocês, sem carne.
Que tem pelo espírito, que tem uma linguagem espírita.
Não, ele ainda há. Qual é o seu nome?
Que
é. Aquele espírito que sai, acaba a encarnação, perde o corpo e ainda considera vela, ele vai ser vela lá. Esse é o mundo dos Devas. É o mundo das velas, do José, das Marias. Com todas as verdades. Só que ainda estou na caixa igual o vídeo. Só não tem mais esse corpo.
Seria o que ainda não aceitou.
Alguns já sabem até que morreu, mas ainda se considera o José, que é casado com a Maria, e vai morar na cidade espiritual, vai ter uma cajinha com um jardim na frente, violeta na janela. Tudo bem humano, sabe?
Nosso lar é mundo dos Devas?
Nosso lar é mundo dos Devas? Faz parte. É um mundo de humanos sem carne. É um estágio até você se libertar. Muitos que são citados ali naquele livro já não estão mais lá, inclusive o André Luiz.
Quem quer ir para o nosso lar, então?
Vai continuar humano. Não há nada mais humano do que o nosso lar. E é tão humano que até as conquistas tecnológicas são maiores que aqui. Como pra, se para espírito tecnologia fosse alguma coisa.
A mente é a maior tecnologia.
Hã? Não existe tecnologia maior do que a mente. Pergunta.
Se a sua encarnação passada.
Tchau, Guilherme.
Salve.
Você tá bom? E a sua firma lá no Portugal, tá boa?
Ainda não.
Tá, você é que acha que não, mas vai. Ixi. Mas ela está bem dentro da caixa dela.
Então, por dedução, todo ser vivo está dentro de uma caixa. O gato está dentro.
Não, todo ser vivo não está dentro de uma caixa. Todo ser vivo é uma caixa onde tem um espírito dentro.
Você, como ele disse aqui, pode ser toda a consciência.
Toda a consciência é uma caixa. O espírito está dentro da caixa.
Você
e olhando toda a caixa e achando que aquela caixa é tudo. Por quê? Porque aquela caixa tem tudo que lhe é consciente. Peraí, peraí, tem lá atrás. Só acabar de responder ele.
Então, na verdade, a caixa é o espelho da consciência.
A caixa é o que você chama de consciência. É tudo que você tem consciência. Tem alguém do seu lado? Não. O que está do seu lado não é alguém, é, é parte da sua casa. Sim, é a consciência que você, a qual você está ligado. Não é a sua consciência. É a consciência a qual você está ligado.
Se eu fosse cego, não teria essa consciência.
Teria. Pelo tato.
Peraí,
peraí, tem lá. Pelo tato você teria consciência. Se você não tivesse nenhum dos sentidos, não ouvisse, não vesse, aí podia ser que não tivesse ninguém do lado. Mas ainda assim você ia sentir o movimento.
Pela energia, ter consciência do movimento.
Fale alto, você foi para longe, fale alto.
A caixa não faz parte da própria.
A caixa é a cobra, não faz parte.
E isso é nesse mundo de transmissão ou no próximo mundo de geração continua?
Continua. Enquanto houver encarnação, a caixa é a encarnação.
Tá.
Mas é tudo perto da
hã?
Inclusive os animais também. Os animais também têm a caixa deles.
Não sei. Não sei. Você não consegue lidar com as suas, já quer saber da caixa dos outros? Enquete! Enquete! Você tem que se concentrar na sua, em você. Você não pode interferir, porque o que você chama de animal é o que você vê como animal. Não está lá fora. É uma questão dentro da sua caixa. Esquece. Aprenda a lidar com as questões da sua caixa.
Nossa, Joaquim, agora
você
foi longe, porque aí entra tudo, né? A gente
entra a sua pia, entra o seu neto, entra tudo!
A rua, o trovão,
tudo! O presidente da república, a situação do país.
É verdade. O terremoto.
O terremoto, o teolista que corta a cadanta, entra tudo!
Himalaia, aquela.
Tudo, tudo isso é choque e ação da sua caça. Mais nada, não está lá fora.
Danilo, vou concordar com o Altir, fica chato.
Né? O Altir está tem. Olha a pergunta dela. Olha a pergunta dela. O Altir tem consciência, a mesma que você tem. Autismo, essa doença, na verdade não são doenças mentais. Eles têm um funcionamento mental igual o seu. Eles só não conseguem transmitir. Então o problema é no corpo, na transmissão. E não é um problema, é uma questão. Agora, a consciência funciona normal. Então não existe doente mental.
Porque às vezes a impressão que dá é que a gente julga eles como inconscientes, mas eles estão mais conscientes do que
muito
a gente.
Mais. Muito mais. Porque grande parte deles são missionários. Aceita ouvir daquele jeito para ver como você vai ajudar. Você que eu falo, não é você. Sociedade.
Pensei nessa situação, se olhava para essas pessoas, eu tinha a impressão que elas estavam
vivendo,
que elas não estavam.
Sabe? Tente falar e conversar com os olhos.
Eu falei com os olhos.
Com essas pessoas, você vai ver que elas puxaram perfeitamente.
Eu estou
tão
confuso, mas peraí, se eu estou conversando originalmente com ela está fora da minha caixa?
Hã?
Ela está fora da minha caixa, não sou eu. Eu falando comigo.
Se você está polou, se você está vendo, é só que achou.
Existe outro ou não existe outro?
Então, olha a pergunta dela. Existe outro? Existe outras caixas onde existem outras.
Mas tem outras caixas, não é só a minha caixa. Eu não sou.
Eles não estão na sua caixa. Né? Eles estão na caixa dele. o lixo. E se o problema é você lidar com a sua casa, esqueça o jogo.
Porque quando você falou, olha para ele, olha, interagindo com a caixa dele.
Sim. É caixa interagindo com caixa.
Mas a interpretação é minha dos olhos dele. Aliás, a interpretação é da minha caixa.
Vou voltar lá nos débitos. Teve uma pergunta, a gente estava falando sobre essa passagem do outro lado, e de você, quanto mais você se preparar para ir se desligando das coisas daqui, melhor será a sua passagem. E aí tinha uma senhora que falou, mas quer dizer que quando eu passo pelo quarto eu tenho que me desligar, já estou desligado de tudo, eu tenho que me desligar de tudo. O ideal seria. Ah, então quer dizer que hoje eu quero me comunicar com meu pai, eu quero que ele me escreva, e eu vou no centro buscando que ele me escreva, e na verdade ele já não é meu pai. Uma espírita fez essa pergunta. E acenderam-se todas as antenas dentro da casa espírita.
Mesmo? O que é o pai?
É a caixinha dela.
É personagem
que ela estabeleceu. É.
O livro do espírito é bem caro.
Passou do outro lado.
Papel. Sim. Lá não é. Então sim, não é seu pai.
Sim, mas ela quer saber como mais? É que fica isso agora. Quer dizer que eu estou querendo comunicar com ele e ele já não está mais se.
Um dia, numa casa não espírita, mas numa casa espiritualista, quando começou a conversa, tinha umas 300 pessoas. Quando acabou, tinha umas 10. Uma senhora me disse assim, Joaquim, eu perdi um filho bebê agora. E eu queria entrar em contato com ele, eu queria uma psicografia. Como é que eu faço? Eu disse para ela assim, ó, para você conseguir isso, vá agora na sua casa. Todas as fotografias, as roupinhas que está tudo arrumado, queima tudo. Mata o seu filho. Pode ser que você converse com ele. Por quê? Porque não é o seu filho. E você está procurando
um filho. Sim, sim.
Agora, tem mais um detalhe, já que nós estamos numa conversa genérica, né? Tem mais um detalhe que o espírita precisava se lembrar. No livro do espírito, ele pergunta se o espírito pode assumir formas. E o espírito da verdade responde, ele assume a forma que for necessária para a missão dele. A maioria dos pais que vem transmitir mensagem não é aquele que viveu como pai. Ele só assumiu, mas eu vi a forma dele. É um espírito que assumiu a forma dele para você achar que isso é uma psicografia verdadeira e, com isso, zelar nessa caça uma determinada consciência.
Isso não seria uma enganação, isso é um engodo?
Depende do que você está no engodo. Tem pessoas que precisam disso. A caixa deles precisa disso. Então não é um godo. É um instrumento necessário para a criação de uma forma.
Merecimento, né? Merecimento.
Eu tenho muito medo da palavra merecimento. Porque merecimento pode ser positivo e negativo.
Sim.
É para criar alguma consciência na caixa. Não interessa se é para falar, se é para continuar. Não, é para criar uma determinada consciência na caixa. E justificar a consciência como realidade.
Como o caso da foto que eu dei,
eu
preciso dessa consciência
para
entender alguma coisa.
Você precisa. Foi exatamente isso que eu falei. Se é uma coisa que você precisa, não venha me dizer se é besteira, se não é besteira. Não é. É algo que você precisa. É uma confissão para sua vida. E sim, é isso mesmo.
É porque o meu medo está me enganando na confusão. Eu só quero saber se
é verdade. É isso mesmo.
É?
Isso derruba as pilastras da casa espírita.
Isso derruba as pilastras do templo de Zericó. Mas peraí, é titular. Não fui eu que criei. Aliás, alguns dizem assim, Joaquim, o seu ensinamento. Não, eu nunca ensinei nada, eu. Eu só pego o que está escrito aí há milhares de anos.
Mas a interpretação deles é completamente diversa.
Interpretação cada um tem o que quiser. É igual o Tony de Bahia. Dá em faixa. Moço, a grande verdade é o que eu costumo dizer. Vocês pensam reto. Vocês interpretam as coisas reto. Nós vem de cima para baixo. Vocês passam de baixo para cima. A maioria quer que o mundo espiritual seja a continuação daqui. Aí fica difícil. Ele vai continuar ser humano quando sair da carne. Por isso existem as cidades espirituais, por isso existem os jardins, por isso existem as violetas na janela.
Eu acho que aquilo aqui é
para
o meu planeta de origem.
Gente, planeta! Sabe qual é o tamanho do universo? Pega um lápis, faz um ponto num papel. Já fez? Já viu isso? Aquele ponto que o lápis vai fazer no papel é maior do que o universo.
Mas quando falam que tem energia, droga, o delírio...
Eu venho do Chão Poeta. Pois é. Tudo isso é só ilusão. Não existe baixo. Você vai morrer e vai para onde?
Mas não seria uma junção de consciência?
Se só existe o aqui e agora, você vai para onde? Você não tem para onde ir. Você vai ficar aqui.
Daqui a pouco eu estou dormindo.
Não, que matéria? A matéria é para dentro da caixa. É ideia de existir. Não existe. Sabe, não sai. A caixa sai de volta de você.
Aí,
a caixa sai de volta de você.
Já sabe como que é essa coisa, né?
Você já é, e já está onde você. Tudo que você pode ser e onde você tem que estar. Você só não tem a consciência de estar porque você acredita na caixa.
O pai Joaquim. Aí eu fico num conflito mais ou menos assim. Eu vivo uma mentira. Aí como lidar com isso, né? Como lidar?
Sabendo que não é mentira. É uma realidade ilusória. É uma diferença. Para você, tudo isso aqui é real.
Sim, é para mim.
Mas não é uma realidade real. Tudo isso é uma realidade ilusória. Você só acha que existe.
Sim, é. Para mim é real, eu acho que sim.
Não, a caça é real.
Holograma,
né?
Hã?
Holograma.
Só é dormindo por aí. Do lado, a gente não quer acreditar.
Holograma, eu cheio da piscina de uma luz para existir. Não tem nenhum para ter.
Acho que esse
pessoal tem
a verdade, a minha verdade, e a terceira verdade é a verdade. Não é nem a sua, nem a minha.
Não.
É legítima a terceira.
Porque, por exemplo, eu estou conversando com você defendendo a minha verdade, você defendendo a sua, e quando a gente vê de cima... A gente vê que essa verdade não é nem a sua, nem a minha, nem a de ninguém. A verdade é outra.
O que é a verdade?
É o que você está se enganando.
O que é a verdade?
A verdade seria você não
se identificar com ela. Deixa a verdade, vou deixar eu falar. O que é a verdade?
Para mim, não está ligado com ela. Só que daí a gente vai ver aquela historinha toda.
Só ele é verdade. Mais nada. Mais ninguém. Deus, que é Deus? Deus é tão chique de entender. Deus é uma palavra. O somatório da letra D, E, U, S. O que é uma palavra?
Hã? É um símbolo feito pelo homem.
Não, o que é uma palavra? É uma representação gráfica de uma ideia. Então o que é Deus? Aquilo que você achar que é.
Mas é isso
que você não sabe? Então ele não serve lá nada para você. O que você achar que ele é. Você sabe o que ele é? O que ele é.
Mas o Deus...
Tudo que você souber que ele é, não é você que sabe. É a caça que está dizendo o que é. Então para de tentar entender. Deus não te entende. Deus não te entende. Sente.
Você
sempre fala, se entrega a Deus, se entrega a Deus, fala muito em Deus, né?
Eu neste caso, neste Deus. Caso, eu uso o Deus ensinado por Cristo.
Tá. Você fala na causa primária, na causa
não! Primária. Deus ensinado por Cristo. Qual foi o Deus que o Cristo ensinou? Deus é tudo e tudo é Deus. Deus é tudo. Te entrega tudo. Tudo! Não é só o que você quer.
Bem ou mal.
Não existe bem ou mal. Te entrega tudo sem dizer que é bem ou mal.
Sem interpretação.
Diga, hoje.
Que vocês são uma caixa.
Isso. Qual é? Saber que você é uma caixa, não é uma verdade.
Não, então, mas.
Hã?
Não sofrer só o quê?
É não se deixar levar pela caixa. Vou dar um exemplo então, bem prático. Vou dar um exemplo bem prático. Você se casou há menos de um ano.
Sim.
Ainda está em lua de mel. Nessa construção dessa lua de mel, seu marido é Deus do céu e o marido na terra. Ele é muito bom, ele lhe ajuda, ele é teu companheiro. Não é isso? Isso é a caça que está dizendo. Se você acredita nisso, a primeira vez que a caça fizer ele ser diferente, você vai, a caça vai dizer, agora sopa, desgraçado. Você vai saber.
Mas então, como se diz que as pessoas...
É você não acreditar que seu marido é tudo isso e quando ele fizer errado, dizer também eu fiz errado, não existe nada. É só para você, ó, lembra quando eu disse que a vida é feita de. E é só quando a vida que há o alto ou que há o baixo, você se manter na reta. Ela falou agora assim, é virar cocô, é boiar. Olha, deixa eu só falar uma coisa. Se vocês forem querer, como doutor, se levar da casa, se vocês forem querer deixar, a partir de agora eu vou saber que tudo é caça, não vão conseguir. Porque a caça continua lá mantendo. A única coisa que você tem que saber é o seguinte: você não precisa viver o que a caça lhe diz para viver. Sabe? Porque vocês, o grande problema, sabe por que vocês não saem do sofrimento? Porque primeiro que vocês acreditam que tem que sofrer. E não reagem. Não lutam contra. Se deixam levar. E não reagem por quê? Não, por que não reagem? Porque não acreditam que pode reagir. Por favor, quem nunca pensou assim, eu não consigo fazer o que o Joaquim fala. Quem nunca pensou, levanta a mão. Porque se eu disser quem pensou, todo mundo levantar. Isso é a caça jogando em você, dizendo para você, não, você não vai conseguir, você sofre, você tem que sofrer. E você sofre porque você acredita na caça. Acredita que não tem como ser diferente. Caso que ela falou, sofre pelos filhos. Como uma mãe não vai sofrer o sofrimento do seu filho? Como uma mãe não vai ficar preocupada se o filho está longe? Como um pai de família não vai ficar preocupado porque perdeu o emprego e tem boca para sustentar? É essa força! Ah! É essa força que o Krishna chama a força de Maya, o poder inecutável do Maya, que é o poder de transformar a ilusão, que ele chama ilusão, tem gente que consegue ver o filho se ferrar sem solar, porque tem pai que não está nem aí se o filho está comendo ou não. Então é esse poder sobre você, esse poder ilusório, contra o qual você não luta. É isso, é a prática de saber que é a caça. Não saber que é a caça, saber se a caça é colorida, se a caça é feita de banca, saber se a caça é feita de plástico ou não, não é isso. É você saber que é só ela falando e que você, e isso eu garanto que todos têm, porque estão encarnados, se não tivesse não estaria, tem a condição de se libertar disso. Para isso é preciso só identificar, sabe, essa cobrança do que vai acontecer com o meu filho. Não é, sou eu que estou fazendo, não é minha preocupação. Eu não preciso seguir isso. Eu posso ter essa preocupação, eu posso ter tudo isso sem me cobrar de ter que ter. Que a diferença não é que você vai deixar de se preocupar com o filho. Você só vai não sofrer com a preocupação com o filho. A preocupação é da carta. Você não vai deixar de viver a preocupação. Mas hoje em dia, além de viver a preocupação, e como você acha que o certo é se preocupar, você sofre junto. Então são dois momentos, são duas situações que você não pode se desligar da primeira, mas você pode se desligar da segunda. Mas para se desligar da segunda, você precisa entender a existência da caça. O que é a caça? É o fio, é o que está acontecendo com ela, é o que você está pensando, é o sentimento que está sendo proposto para você viver. É só isso. Essa é a prática. Agora, dá para se viver assim a vida inteira? Não! É preciso, a cada momento que essa sofrimento aparece, você dizer, para, por que que eu estou sofrendo? Ah, eu estou sofrendo porque eu estou preocupado com meu filho. Não, eu preciso sofrer. Ele vai viver a vida dele, a caça dele, a história dele, eu não tenho como mudar essa história. Ah, não, eu estou sofrendo porque ele não liga para eu. Ah, mas não estou sofrendo porque ele não liga para eu. Eu estou sofrendo porque eu queria que ele ligasse. E a caça me diz que todo filho tem que ligar para a mãe e para o pai. É isso. A prática é essa. Agora, quando chega o momento do sofrimento, o que você faz? Hã?
Chore igual uma criança. Chore igual uma criança.
Chore! É essa a prática de saber tudo isso. A prática não tem nada a ver de conhecimento teórico. A prática não tem nada a ver com sabedoria de ciência. A prática tem que haver apenas com a consciência de que você não é obrigado a seguir o que ela fala. Só isso.
É desidentificar com a caixa.
Nem se desidentificar, porque é impossível. A caça é você. O que você precisa saber é, eu não sou obrigado a segui-la. Não é porque toda mãe sofre por causa do filho que eu tenho que sofrer por causa do filho. Eu estou preocupada, eu não sei o que vai ser no futuro dele, eu não queria que acontecesse isso para ele. Tudo bem, mas isso tudo eu vou participar. Mesmo sendo a caça que está guiando. Mas eu não vou sofrer com isso. Eu não vou deixar isso me tirar da minha paz, da minha felicidade, que é a coisa que eu mais quero. Que aí é que vem o grande problema. Vocês querem ser felizes. Não conseguem. O quê? enche os aparelhos, lá não sei o quê, e eu vou falar diversas vezes esse ano. Por que vocês não conseguem ser felizes? Porque vocês não protegem a felicidade de vocês. Você toca ela por qualquer dois tostão que a caça aqui. Você não protege a sua felicidade. Você quer ser feliz, você tem que proteger a sua felicidade. Não é proteger a sua felicidade dos outros. É proteger a sua felicidade de você. De, a palavra que eu usei no Alá do Chequê foi a mesma palavra que eu usei com o pequenininho em 2001. Z-A. Fala direito. Pela sua felicidade. Sabe, se vai alguém na sua casa, qual é a primeira coisa que vocês fazem? Quando alguém diz que vai na sua casa. Sai correndo para limpar a casa, para arrumar a casa, para transformar. Vocês estão zeando pela sua, pelo seu nome, pela sua posição, por você. Não está zelando por você. Não está zelando pela sua felicidade. Por quê? Porque aí aparece alguém que não avisou. Aí você, meu Deus, eu vi só, eu nem tem a casa outro.
Ou mesmo se você limpar tudo,
você limpa a sua porta está suja.
Mesmo se você limpar tudo, a sua porta está suja.
Além disso, tem isso. Você, ó, você limpa, limpa, limpa. Já reparou que a sujeira é boa? E quanto mais você limpa, mais sujeira aparece. É justamente para isso, para ver se para você é mais importante a sua felicidade do que a casa limpa. Essa é a prática. Essa é a prática de saber que existe uma caça. Essa é a prática de saber que a caça é você, nada é real. É ela que vai guiando tudo isso e vai... Você vai se deixando levar por ela. Pode ser que da próxima vez ele vende outra coisa além de casa. Mas você vai servindo. E onde fica o que você quer? Onde fica a sua paz? Onde fica a sua felicidade? Você largou. Largou para quê? Para servir a casa. É essa a prática, Dudu. A prática não é lembrar que existe uma caça. A prática é lembrar que o sofrimento que você está sofrendo pelo que o outro fez está colocando em risco a sua felicidade. E que para zelar pela sua felicidade, você não pode aceitar aquilo. Sabe? A mulher briga com você, o problema é dela. Deixa ela brigar. Porque você tem que gerar pela sua felicidade, não pela sua fama de querer provar a ela que ela está errada por brigar em você. Mãe, marido, esposa, filho, com tudo. Tipo, na verdade, o outro é a caixa. Porque eu falei, o outro faz parte da sua casa. Ele é o efeito. Ele está lhe testando, ele está lhe jogando, ele está querendo saber se você vai proteger a sua paz ou se você vai se entregar. Essa é a prova do espírito. Não existe outra prova. Todo. Se o livro do espírito fala assim, o espírito quando alcança a perfeição, vive a felicidade que Deus tem prometido. Perfeição, feliz. Toda a prova é para ver o quanto você preserva a felicidade e o quanto você abre mão da felicidade em troca de outra coisa. Toda a história de toda a vida, não importa. Não importa se é uma unha encavada, não importa se é morto, Não tem diferença. O problema, toda a história, em toda a história está embutido isso. E agora, você vai preservar a sua felicidade, a sua perfeição, a sua elevação, ou você vai ceder e abrir mão da sua felicidade? Eu não estou falando nem chofer. Eu estou falando em abrir mão da sua felicidade, que é isso que vocês fazem o tempo inteiro. Isso, moço, muda a vida. Não muda a vida, muda a forma de viver. Por quê? Porque você passa a estar aqui e lutar mesmo contra você, para não deixar a sua felicidade se perder. Melhor, né? Para você não abrir mão da sua felicidade. O resto não muda nada. Se você é homossexual, se você gosta de homem, gosta de mulher, se você é bonzinho, se você é malzinho, se você faz fofoca do outro, se você não faz, se você dá parte de comida, se você não dá, nada disso importa. O que importa é aqui. Você está mantendo a sua felicidade verdadeira ou está se integrando ao sofrimento e ao prazer? É isso que é interessante. É isso que importa. Que é isso, quando acabar toda essa ilusão, que vai ficar. Tudo que você acha, tudo que você sabe, tudo que você pensa, tudo que você sente, ouve, vai acabar. Se não durante essa vida, e todos sabem aqui que já gostaram de alguém, deixaram de gostar, que já fizeram, já deixaram de fazer, todos aqui, tudo que vocês sentem agora, tudo que vocês fazem agora, vai acabar. O que vai sobrar é só isso. O quanto você abandonou a sua felicidade em troca de uma ilusão, de uma ideia ilusória. Sabe, essa história de elevação espiritual é muito engraçada, que não tem nada a ver com elevação espiritual. Com a ideia que vocês têm a respeito de espírito, espírito se purificar, ficar menos denso, nada disso. Elevação espiritual é medida pela sua capacidade de manter a sua verdadeira felicidade. Não é? Como é que é essa besteira? E ó, você, não é o ser humano, viu? Você, não é a caça ser feliz, você ser feliz. Fia, Fia, faz fogo para eu. Eu devolvo para ela a foto. E aproveita que chegou aqui, põe mais café para eu. Para eu babar de novo agora do outro lado. Eu babar agora do outro lado. Eu já dei a foto para ela. Pode devolver.
Você não vai pensar. Que bom.
Como eu disse, ó, o que eu queria saber era se você estava, se você já sabia que ela já tinha isso.
Já, já, é porque a família esconde ela. Eu estou adotada dentro da família que é dela. E ninguém me conta isso.
Mas, Fia!
O café, Fia. Ah, eu sou o seu cara.
Aqui. E você é meu cabo, eu sou o seu.
Você acha que é muita loucura eu pensar, quer dizer, tem gente que me chama de doido porque eu tive essa ideia. A impressão digital ser única, porque todas as encarnações a gente tem com a mesma impressão digital?
Não.
Isso não existe, não é capaz.
Isso é só para dar a vocês a ideia da existência de uma individualidade.
Para mim, a gente ia identificar a encarnação de leis digitais.
Veja, o corpo é outro. Essa digital aí, os bichos que já estão aí dentro, vão comer. Ó, você falou? O bicho que já está em Deus. Não é o bicho da terra, não. É, vai sair de Deus. Já está aí. Por que que não come agora? Porque não está na hora, só isso. Na hora que tiver.
Já vou dar outra para ajudar a vir baixão e aí nós fazer o encerramento.
Ah, isso que eu ia falar, porque acho que só tem mais um
chique
aqui.
Não, eu agora evito então. Não baba, viu? É esse. Não baba.
A caixa.
A caça dele baba, o culpado sou eu.
Mas quem é que está no domínio da caixa?
Ele.
Ele?
Ele. Eu não posso tirar o que é dele.
Ah, não, mas às vezes ele está bem consciente,
eu não sei. Consciente é uma coisa, mas tem controle do corpo inteiro. Se o chip já no dedo, dói. Nele. Não é eu.
Não é como você sente nada? Não é como se fosse hipnose?
Não. É só falta de consciência.
Então quer dizer que se eu pisar em você, ele vai sentir lá?
Ele vai.
Ou só depois que ele voltar?
Não, ele vai sentir agora.
Mas porque ele está consciente?
Só não vai saber. Não, ele não está consciente. Ele só não vai saber por uma pijada, mas a dor você vai ter.
Ele sentiu o molhadinho da blusa?
Hã?
Ele sentiu o molhadinho da blusa, da barba?
Não sei. Boa pergunta, eu vou perguntar para ele.
Então, como é que, só para se relacionar com uma outra palestra que você deu, sobre arrumar na casa, e como é que os extraterrestres vão ajudar a gente com essas caixas?
Boa, os extraterrestres.
Boa pergunta.
Segurando aqui.
Boa, Silvio.
Finalmente.
Por exemplo, eu acabei de dizer que a coisa que você mais quer é ser feliz. Verdade? Não, mentira. Porque se você quisesse mesmo, você protegia sua coletiva. Na verdade, o que você quer é a fama, é o elogio, é o ganhar. Nem de mão. Tá certo? Então é isso que o extraterrestre vai dizer. A sua boca diz que quer ser feliz. Mas repare bem que a felicidade que você quer é oriunda da sua vitória. É essa hipocrisia humana. A hipocrisia humana é uma coisa muito interessante. Não é isso? Eu sou cristão. Aí o Cristo diz, não julgue. Aí a primeira coisa que eu faço é dizer, você viu aquele do jeito que ele é? E não bate no peito que é cristão. A hipocrisia humana é justamente essa aplicação de um ensinamento que deveria ser libertador e que lhe faz, que é usado para o que você realmente quer ganhar. Então o trabalho do ETTS junto a vocês vai ser exatamente esse, o trabalho de mostrar que vocês têm um discurso, acreditam em algumas coisas, mas não vivem o que acreditam. Isso só vai ser hipocrisia. Porque não adianta ele falar. Se ele falar, o que que a sua mente vai fazer? Não vai. O que que a sua mente vai fazer? Vai atacar ele. Vai descobrir coisas dele onde ele não pratica e vai acusá-lo. Então é preciso vir um ser que vive de uma maneira diferente, porque você não vai poder acusar ele de nada. Eu diria que eles vão poder fazer, usando palavras de vocês, porque tem ascensão moral para fazer. E é por isso que vocês não podem encontrar ele agora. Eu já disse que, imagina um ser humano, mulher. Vamos botar mulher que fica mais claro. Um ser humano, mulher. Vai para a nave, parte lá para o planeta deles, o extraterrestre todo feliz, vem para a minha casa. Qual é a primeira coisa que esse ser humano vai ver? A organização, se está tudo certinho, se está no lugar certinho, se a casa é bonita, se... tudo que ele faz é isso mesmo. É por isso que ainda não aconteceu. Vai acontecer nessa hora, na hora que ele vier, mostrar, porque sabe, deixa eu fazer uma pergunta para você. Ela falou de energia. E dizia, faz tudo funcionar. Tirar a energia é a coisa mais fácil do mundo. Acabar com a energia. Você acha que alguém que detém o poder de fechar toda a energia, e ó, se não tiver energia, o seu braço não caminha. Precisa de arma para dominar você. Mas você ainda tem medo que eles venham armados.
Primeira coisa que vai ver é estar armado, vai revistar.
Entendeu? É por isso que ele não pode ainda vir. Não é, Vila?
Abaixa aqui.
Peraí, o doutor levantou lá, quase que pulou na frente dele. Fala.
Quando você fala de extraterrestres e com a aura de sacro santa, envolvendo eles como se eles fossem...
Não, eu não sabia de chama.
Então, mas são seres
moralmente mais elevados.
Só para os santos, acima de nós. Sendo que isso tudo é só mais a caixa.
Não.
Tu quer pintá-los com a cor,
não. A moral que eu estou falando, a ascensão moral dele não tem nada a ver com caixa. A ascensão moral deles tem a ver com amar a Deus sobre todas as coisas e apóstolo do combatimento.
Então, mas o que o ET vai resolver o meu problema?
Ele não vai resolver seu problema. Ele só vai mostrar o caminho para você resolver.
Mas aí tem dois problemas. É fora, é o ET, e é quando ele vier. Então eu vou ficar aguardando quando ele vier?
Não! Você tem que já ir se preparando para quando ele vier não ir em cima de você.
Pensando em qual utilidade disso, sabe?
A utilidade disso é para que... Veja, deixa eu falar só uma coisa sem puxar a brasa para a minha chadinha, que eu não preciso disso. Vocês já xingaram o Joaquim, já disseram que o Joaquim tem algo, já falaram mal do Joaquim, moralmente?
Não.
Mas eu mostrei todas as hipocrisias do Joaquim. Agora, se ele mostrar, vocês vão falar mal dele. Essa diferença. Ele fala, quando um burro fala, o outro abaixa a orelha. Vocês, com outros burros iguais, vocês não abaixam a orelha. Vocês querem levantar a orelha mais do que a dele. A do ET é exatamente isso. A ascensão moral não é alguma coisa que você, vamos dizer assim, não é o nome daquele negócio que você faz com todos os empregos que você já teve. Todo o currículo. Não é por apresentação de currículo. A ascensão moral é algo que emana. Quando ele chega, você sente a ascensão moral. E aí você bate. Essa é a diferença. É por isso que eles podem vir. Eles emanam essa ascensão. Não que eles vão provar, porque eu sou extraterrestre, eu sou melhor, eu já fiz curso disso, curso daquilo. Não é isso. Eu já cansei de dizer que cala, você não se escala para nenhum lugar. E cala lhe confere. A ascensão de Cristo não é porque ele é, é porque nós damos a posição dele. Então aí ele vai poder falar. E aí ele vai poder mostrar para você diretamente a você. E aí a caixa vai estar programada para mostrar.
Algo parecido com o que você faz, por
exemplo. Algo parecido com o que eu faço.
Muito bem, você já
se eu não fosse no ETTS, eu não faria.
Mas você já está fazendo, então.
Sim. Mas e a minha missão é aqui, fazer pouquinho. Quando chegar, envolver o planeta todo, vai acontecer a mesma coisa em todo lugar. E a minha missão é preparar vocês para, vamos dizer assim, eles cobrarem medo de vocês.
Vai ser quando? Em 2019 mesmo?
Olha, eu sigo o Quisto. E o Quisto disse que o dia chega lá, mas só Deus sabe quando é. Então eu não me atrevo a dizer.
Mas nessa encarnação.
Então, você
falou
que você estava pensando, por exemplo, as pessoas na seleção moral, isso tinha essa seleção moral.
Sim.
Tinha, então ele também, né?
Sim, e por essa seleção moral.
Ele também não era daqui.
Ele foi, sim. Então, ele foi ouvido.
Sim.
Agora, depois que ele se foi, que a ascensão não emanava dele, você não percebia, começou a ser ensinada. Aí você começou a criticar quem estava ensinando.
Outra pergunta que a gente estava falando, a gente é viciado, né, nesse sinal que eu vou falar, enfim. Então, por que a gente é assim,
a
nossa prova? Desculpa,
falar
uma pergunta
tão
idiota.
O que é que achamos da sua casa? Só isso que eu posso entender.
É a prova, né? Mais fácil de entender assim.
Se não tiver muito apegado na imagem, não vou sentir assim, uma assim, muito que eu dissesse isso.
Vai.
Sempre?
Vai. Mesmo que eu achei esteja muito apegada, vai. Por quê? Porque quem que ia à caça vai fazer a caça me ver. Vê isso. Mesmo que você esteja apegada na sua caça, a sua caça vai. Porque aí é o período de transição, é a hora de você falar que vão ficar à esquerda e à direita.
Então, eu
estou
imaginando.
Xixi, eu entendi uma coisa: nada acontece com o xixó. Deus diz, faça e a coisa se faz. Então, nada tem a lógica que vocês têm que ter.
Jesus falou, e conhecereis a verdade vos libertará, a respeito dessa caixa, por exemplo?
Sim. Sim. É a verdade da sua hipocrisia, é a verdade de você dizer que está preocupado com o que, quando na verdade você está preocupado com você.
E a verdade é que saber que a gente não é somente, né? Tem algo mais. Mas a gente é o observador da mente.
Exato. Pergunta.
Eles vêm fazer problemas pra gente, né? Vocês estão pensando aqui no meio. Não vem pra facilitar. Eu acho que tem muita gente pensando que vai ser divertido, que vai ter novidade, que vai ter tecnologia, mas vai ter mais, é só problema, né?
Eu acabei de dizer pra moça na primeira parte, um dos momentos mais duros é quando você vai assistir a sua vida com outra cabeça, com outra consciência, meu Deus, olha o que eu fiz. É por aí. Só que a caça não vai jogar culpa. Só vai mostrar.
Eu vou pular essa parte que eu consegui.
eu tenho medo disso.
Não deixa pra lá, né?
Oi. A mulher, quando engravida, acha que é a melhor coisa do mundo. Que bom, hoje é mãe. Aí começa a crescer com a vida. Ela começa a fazer coisas. Ela começa a. Por que isso não sai logo? Tudo que entra tem uma hora para sair. Então, não se desespere, porque não dá para pular parte nenhuma. Tem que esperar a gravidez inteirinha. Só que é bom fazer figura, né?